Rádio França Internacional.
Luísa Ramos.
No segundo bloco do programa brasileiro da RFI desta sexta-feira, direto de Paris, imprensa francesa comenta Netanyahu como classificado como procurado na capa de um jornal francês após esse mandado de prisão do TPI. No RFI Convida, temos uma entrevista com o cientista e climatologista brasileiro Carlos Nobre, reconhecido internacionalmente pelos estudos sobre aquecimento global, e ele fala sobre o último dia da COP29. No programa Rendezvous Cultural, vamos conversar com participantes da quarta jornada da Lusofonia sobre os desafios para aumentar a visibilidade da língua portuguesa no mundo. E o Linha Direta de hoje fala sobre o Uruguai, onde acontece no domingo o segundo turno da eleição presidencial no país.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Os uruguaios voltam às urnas neste domingo para o segundo turno da eleição presidencial, que vai decidir quem governará o país pelos próximos 5 anos. Os dois candidatos nesta reta final, Yamandu Orsi e Álvaro Delgado, têm pontos em comuns nos principais assuntos de preocupação dos uruguaios. Mas numa questão existe uma diferença visível, a política externa, mais exatamente a relação com o Brasil e com o Mercosul. Para falar sobre esse assunto, vamos a Buenos Aires conversar com o nosso correspondente Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. O que podemos esperar da disputa deste domingo lá no Uruguai?
Pois é, estamos diante de uma das disputas mais acirradas da história do Uruguai. Todos os consultores políticos com os quais eu conversei prevêem uma apuração apertada até o final entre o candidato da oposição de centro-esquerda, Yamandu Orsi, e o governista de centro-direita, Álvaro Delgado. Isso porque todas as pesquisas de intenção de voto estão dentro da margem de erro, ou seja, a disputa é hoje um empate técnico. No primeiro turno, em 27 de outubro, o candidato da Frente Ampla, o opositor Yamandu Orsi, obteve 43,9% dos votos. Ficou bem à frente de Álvaro Delgado, do Partido Nacional, o mesmo do atual presidente Luiz Lacalle Pou. Álvaro Delgado obteve 26,7% dos votos. Acontece que Álvaro Delgado faz parte de uma coligação, a chamada Coalizão Republicana, na qual cada partido foi com um candidato próprio no primeiro turno, mas enfileirados em torno de Álvaro Delgado no segundo turno. Por isso, a disputa está no empate técnico e podemos até ter o mesmo cenário de 5 anos atrás, quando Luiz Lacalle Pou foi eleito. Em 2019, a diferença entre o eleito Lacalle Pou e o derrotado Daniel Martínez foi de apenas 37 mil votos, equivalentes a 1,2% dos votos válidos.
E é possível identificar alguma tendência, Márcio? O que dizem as últimas pesquisas?
Olha, todas as sondagens indicam uma ligeira vantagem entre 2 e 3 pontos a favor de Yamandu Orsi, da opositora Frente Ampla. Acontece que todas essas diferenças estão dentro da margem de erro das pesquisas e o número de indecisos é suficiente para virar o jogo nas próximas 72 horas, quando a maioria dos indecisos define o voto. O Uruguai está bem dividido, mas isso, ao contrário dos países da região, não significa estar polarizado. Nenhum dos dois candidatos representa um extremo, nem questiona o sistema. O candidato opositor tem um enfoque mais social, com um Estado mais presente, mas sem perder de vista o pragmatismo econômico nem a visão de mercado. O candidato governista tem um enfoque de mercado, mas sem perder a sensibilidade social, nem questionar o papel do Estado em temas básicos como saúde, educação e segurança. Aliás, os dois têm programas de governo com muitos pontos em comum naquilo que mais preocupa os uruguaios: segurança pública, crime organizado e desemprego.
No ponto que mais incidência pode ter no Brasil, o que muda na política externa de cada candidato, Márcio Rezende?
Pois é, eu conversei com a cientista política Micaela Gorriti, da Universidade da República e especialista em política externa do Uruguai. Ela me explicou que é justamente nesse ponto onde está a maior diferença entre os candidatos. A analista Micaela Gorriti acredita que um governo de Álvaro Delgado teria mais sintonia ideológica com o presidente argentino Javier Milei, quem também pretende negociar tratados de livre comércio de forma bilateral, algo que fere as regras do Mercosul e que significa uma colisão com o governo brasileiro. Do outro lado, Yamandu Orsi seria o melhor candidato para o governo Lula. Primeiro por sintonia ideológica, mas também, como observa Micaela Gorriti, o candidato Yamandu Orsi teria o Mercosul como plataforma de inserção internacional do Uruguai, tendo o Brasil como aliado, e qualquer eventual flexibilização do bloco passaria pelo diálogo com o governo Lula.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Luísa Ramos.
Jornais franceses desta sexta-feira comentam o mandado de prisão emitido para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, emitido na quinta-feira pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. A ação do TPI inclui mandados de prisão também para o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e o mandado para Mohamed Deif, líder do braço armado do Hamas, que se presume estar morto há vários meses. A capa do Liberation destaca o líder israelense como procurado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. O jornal alerta para a possibilidade de que, a partir de agora, Netanyahu se apresente como vítima e prejudique os processos judiciais relativos aos casos nos quais ele está envolvido. O editorial da publicação evidencia discordâncias internacionais, principalmente entre os aliados ocidentais, como a França, que declarou que os mandados de prisão eram uma questão jurídica complexa e que a situação exigia muita cautela jurídica. Segundo Libération, será difícil ver o Reino Unido ou mesmo a França prendendo Netanyahu sob risco de sacrificar o armamento da Ucrânia ou da OTAN. O jornal Le Figaro aborda as reações. O gabinete de Netanyahu sugeriu que os juízes do TPI foram movidos por um ódio antissemita contra Israel. E o presidente israelense Isaac Herzog acusou o TPI de proteger o Hamas. Segundo Le Figaro, com exceção de Vladimir Putin, alvo de um mandado de prisão desde março de 2023, esta é a primeira vez que o TPI tem como alvo líderes de grandes potências que circulam na órbita do Ocidente.
RFI convida. Lúcia Miesel.
A conferência da ONU em Baku, no Azerbaijão, chega ao seu último dia, marcada por um impasse já esperado na questão do financiamento climático. Todos os anos, esse tema costuma ser o que mais trava as negociações nas COPs. Sintetiza as discordâncias sobre o quanto cada país está ou não fazendo a sua parte para combater o aquecimento do planeta. A gente tem a honra de convidar o cientista Carlos Nobre, reconhecido internacionalmente pelos estudos sobre o aquecimento global, em especial sobre as consequências disso na Amazônia. Carlos Nobre é climatologista, ex-membro do IPCC, o painel de especialistas da ONU sobre as mudanças climáticas, e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2007. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional.
É um prazer também conversar com vocês.
Professor, o senhor estava no voo com o presidente Joe Biden sobre a Amazônia no último fim de semana. Então eu queria começar perguntando se ver os problemas ali de perto, sentir de frente o aquecimento global nos atingir, se isso pode mudar o rumo das coisas e o rumo das COPs também.
Olha, sem dúvida, quando políticos tão importantes quanto esse, presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente americano, né, exercendo o mandato que vem conhecer a Amazônia, e é muito importante, porque diferente de só ouvir dizer dos riscos, ele viu, nesse voo que eu acompanhei de helicóptero, ele viu todas as áreas ali do lado de Manaus super desmatadas, degradadas, um monte de floresta queimada, algumas queimadas ali que aconteceram há poucos dias ou meses, né? Tudo queimado. Ele viu as margens do Rio Negro todas secas, e então ele viu tudo isso, e também até nós estamos voando ali em cima de uma floresta e aparecem duas fumaças de incêndio no meio da floresta. Eu mostrei para ele o que o aquecimento global
está fazendo, a maior seca da história da Amazônia. Então, eu acho que o presidente, tendo a oportunidade de ver isso com os olhos, é muito mais importante do que simplesmente alguém, cientistas e políticos, comunicarem a isso. Ou o presidente Lula, ou outros presidentes de outros países amazônicos, comunicarem a eles.
Professor, os alertas já são dados há décadas, né? Mas a reação da humanidade ao que está acontecendo com o clima ainda vai a passos muito lentos e muito lentamente também avançam as COPs. Os documentos das conferências do clima não têm o poder de obrigar ninguém a cumprir o que é acordado lá. Então, como é que conferências menores e mais frequentes, como está sugerindo o Clube de Roma, poderia ajudar nesse sentido?
Olha, sem dúvida, né? Eu acho que a gente está entrando numa emergência climática tão grande, com a temperatura tendo atingido já 16 meses, 1,5 graus, bateu o recorde de todos os eventos extremos. Isso tudo está acontecendo no planeta todo. Então, eu até diria que agora vão ter que ter reuniões muito mais rápidas, muito mais decisivas, com países muito voltados para buscar essas soluções. Eu acho que isso é correto. Nós estamos entrando numa emergência muito grande climática.
É, e uma medida crucial é a checagem entre as promessas e as ações, a responsabilização daqueles que não estão fazendo a sua parte. Mas no nosso contexto atual, né, professor, de tantas guerras, mas também de crise das instituições multilaterais, com a perspectiva da volta aí do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, a ONU vai ser capaz de cumprir esse papel?
Olha, sem dúvida, esse é um desafio imenso, é muito difícil imaginar um sistema para buscar soluções globais que não tenham a ver nada com a ONU, né? Tem, as Nações Unidas tem que ter um papel muito, muito grande. O secretário-geral Antônio Guterres tem realmente batido muito forte. Ele já até falou que o planeta está pegando fogo, né? Mas aí sim o desafio, como ter muito mais valor, né, da ONU, de conseguir realmente trazer os países que têm maiores compromissos, já mostrar países atingindo metas, já tem países que estão bem mais próximos de zerar as emissões. Então, começar a dar um peso muito grande político para esses países, cerca de 80% das emissões é queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Aí vem um grande desafio, né? Como convencer o país que mais emite hoje é a China, que esses países acelerem demais a transição energética. E hoje ainda se gasta muito mais, muitos trilhões de dólares por ano para expandir a exploração de combustíveis fósseis. Então isso aí é um ecocídio, né? Um suicídio planetário.
E nesse sentido, o Brasil fica numa posição delicada, né, professor? Como o país sede da COP30 no ano que vem, será que até lá a gente vai ter uma sinalização mais clara sobre os planos do Brasil de continuar abrindo novas frentes de exploração de petróleo?
Nós temos que ter. O Brasil jamais será o líder da COP30, como o presidente Lula está levando agora no G20, preservar todos os nossos biomas, salvar a Amazônia do ponto de não retorno. Tudo isso é importantíssimo. Portanto, o Brasil não pode ser um país como a COP28 e 29, preocupado em aumentar a exploração de petróleo, gás natural.
Muito obrigada, Carlos Nobre. Uma grande honra tê-lo conosco aqui na Rádio França Internacional.
Muito obrigado, eu agradeço.
Rendezvous Cultural. Adriana Brandão.
Como promover e proteger a língua portuguesa e, consequentemente, as culturas dos 9 países que falam o idioma no mundo global de hoje? Este questionamento motivou a 4ª Jornada da Lusofonia, um evento internacional organizado pela Universidade Clermont-Auvergne, em Clermont-Ferrand, no centro da França, nesta quinta-feira. O português, com mais de 260 milhões de falantes, é uma das línguas mais faladas do mundo, mas, como outros idiomas, tem perdido relevância internacional diante da crescente predominância do inglês, amplamente utilizado em áreas como tecnologia, ciência, diplomacia e entretenimento em todo o mundo. A Jornada da Lusofonia busca dar maior visibilidade para o idioma, explica Ailton Sobrinho, do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, da Universidade de Clermont-Auvergne.
As oportunidades que que podem ser criadas a partir justamente do conhecimento do idioma. No último recenseamento que foi feito pelo Instituto Camões, o português é colocado como a quarta língua mais falada por pessoas nativas no mundo. Então, nós precisamos trabalhar justamente para que essa língua não seja somente uma língua utilizada como ferramenta para nativos, mas atrair também pessoas que não necessariamente têm nacionalidade de países lusófonos que possam aprender e se interessar por esse idioma.
Muitas universidades francesas têm departamentos de língua portuguesa indicando o interesse pelo idioma na França. Somente na Universidade de Clermont-Auvergne são mais de 200 alunos de graduação e pós-graduação. Comércio internacional, turismo e tradução são as principais áreas de atuação visadas. A inteligência artificial representa um grande desafio, principalmente para os tradutores, aponta Ailton Sobrinho.
Os desafios que a inteligência artificial apresenta para o campo da tradução, mas ao mesmo tempo as possibilidades em termos de otimização de trabalho, em termos outros que facilitem justamente esse processo de tradução, mas especificamente nesta profissão, acredito que nós não vamos conseguir substituir o homem por uma máquina, porque ela nunca terá essa sensibilidade de compreender os contextos, de compreender as especificidades de uma língua. Então, eu prefiro acreditar que a profissão do tradutor, a figura humana, ela será sempre essencial nesse trabalho, nessa profissão.
A embaixadora do Brasil na Unesco, Paula Alves de Souza, foi uma das participantes da 4ª Jornada da Lusofonia. Ela lembrou que o papel da Unesco, formada por 194 países, é justamente a promoção e a defesa da diversidade cultural e linguística. Foi a Unesco que declarou o dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Paula Alves de Souza ressalta, no entanto, a importância do governo brasileiro ter uma política nacional de proteção de sua língua e cultura.
O papel do governo, por exemplo, em investir na produção cultural de língua portuguesa. Então, por exemplo, investir recursos na produção audiovisual do cinema brasileiro e justamente investir em salas de cinema e na reserva de mercado para que as pessoas possam assistir a filmes brasileiros. Número um. Número dois, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia e na Educação, tentar fazer que a língua portuguesa seja a língua da ciência e que a gente possa produzir, escrever em língua portuguesa. E com isso, a língua portuguesa, ao ser uma língua da ciência, ela vai ganhar cada vez mais força e espaço no mundo científico. Mas isso, de fato, é um papel do governo que tem que se juntar a outros governos e em âmbitos internacionais.
Mesmo em época de corte de gastos, a embaixadora Paula de Souza acredita que há recursos para investir na cultura.
E aí que você precisa realmente de uma boa gestão desses recursos. Hoje é impossível você pensar em cultura se você realmente está tentando ainda alimentar as pessoas ou dar vacina para as pessoas. São muito difíceis, eu acho, que qualquer escolha de governos que tenham uma preocupação social com a cultura, não é? Porque na realidade é pouco dinheiro para muita coisa, para muitos objetivos, mas pensar criativamente, aí o Fundo Setorial do Audiovisual é um bom exemplo disso. Aí há algum recurso que se possa ter para o investimento na cultura.
No programa de hoje, vocês ouviram Ailton Sobrinho, da Universidade Clermont-Auvergne, e a embaixadora do Brasil na Unesco, Paula de Souza, participantes da 4ª Jornada da Lusofonia, realizada em Clermont-Ferrand, na França.
Este programa tem produção técnica de Charlie Amadou, coordenação editorial de Elcio Ramalho e eu, Luísa Ramos, na edição e apresentação deste jornal. A seguir, você acompanha o nosso resumo de notícias do dia.